Muito boa tarde, já estamos em tempo de informação. Vamos para já conhecer os destaques com o António Feliciano.
Muito boa tarde. Augusto Barros diz que não quis criticar os benfiquistas, mas sim quem se introduzir na festa do título para estragar bens públicos. José Delgado não quer presidente e vereadores da Câmara com estacionamento à borla, no Parque T. Portugal em festa irá estar na cidade por ocasião da festa templária. Teremos ainda a nota do dia com José Rogério.
Tomar volta a ser palco para a Festa Templária. Deixe-se transportar para a época medieval de 27 a 31 de maio, num evento único em Tomar. Do programa destaca-se o Festival da Cozinha Medieval, Jantar Real, Danças do Povo, Festas Temáticas, Visitas Culturais e, sábado, 30 de maio, o Grande Cortejo Noturno. Templários montados a cavalo e figurantes vestidos a rigor e com archotes iluminam o percurso. Entre na Festa Templária em Tomar e viaje no tempo. Para mais informações, consulte Festa Templária.
Quanto às previsões do estado do tempo, para este sábado, céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado, moderado a forte nas terras altas, ainda pequena subida da temperatura mínima nas regiões do interior, norte e centro, e subida também da temperatura máxima. Estão assim previstos 25 graus para a Guarda, 26 para o Porto, 28 para Leiria, 29 para Coimbra, 30 para Faro, 31 para Castelo Branco, Lisboa e Évora, 32 para Santarém e 35 para Tomar.
As notícias na RTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Augusto Barros, presidente da Junta Urbana, em entrevista concedida à RTS, quis deixar claro que não criticou os benfiquistas quando falou em eventuais atos de vandalismo e de selvageria que podem ocorrer neste domingo, caso o Benfica se sagre campeão nacional de futebol. O autarca esclareceu que apenas está preocupado com os bens públicos e, por isso, pediu a intervenção da Polícia de Segurança Pública na rotunda Alves Redol, local escolhido pelos adeptos para os festejos em cada final de época futebolística. Recorde-se que esta estrutura foi alvo de melhoramentos durante os últimos dias, nomeadamente com a colocação de arranjos florais, pelo que Augusto Barros disse que não gostaria de ver algumas pessoas a aproveitarem a festa do Benfica para estragar bens públicos.
Que não tem nada contra os benfiquistas, pelo contrário, eu até disse certamente que este fim de semana o Benfica até vai ganhar, e ao ganhar haverá uma euforia, e muitas vezes no meio desta euforia há muita gente que se infiltra e muitas vezes gosta de fazer as suas barbaridades, estragando muitas vezes que alguém depois vai ficar na culpa. E a culpa depois, na altura que está esses casos, ah, pois quem foi? Foi os craques do Benfica, ou isto ou aquilo. Eu acho que para evitar esses problemas foi o que o senhor disse. Porque para mim, seja do Porto, seja do Sporting, seja do Benfica, seja o que for, tudo que é um bem público, tudo que está na área pública, deve ser preservado, deve ser estimado. E sabe que nestas fases, não se olha mesmo muitas vezes. E há pessoas que arranjo estes meios para, na altura, até fazer uma gracinha deles, umas gracinhas assim, sem jeito nenhum, para prejudicar, às vezes até atingindo outros fins. Eu não atingi o Benfica, só disse que seria uma selvageria quem saltasse para lá para cima. Portanto, havendo uma prevenção, acho que deve haver uma prevenção, e eu quando dizia a Sr. Presidente, para que a PSP estivesse atenta para não deixar saltar lá para cima, sabe que aquilo está num estado em que, se houver 20, 30, 40 pessoas fora, aquilo fica num estado lastimoso. Queira ou não queira, a verdade é esta. Eu não estou a criticar os benfiquistas, eu estou a criticar as pessoas que aproveitam estas oportunidades, muitas vezes, para estragar um bem público. Há nada, é só isso que dizer.
O desafio está lançado. José Delgado, membro da Assembleia Municipal de Tomar, pela bancada do Partido Social Democrata, não quer que vereadores e presidente da Câmara tenham estacionamento à borla no parque que está situado atrás do edifício da autarquia. O eleito do PSD reagiu desta forma ao facto de esta estrutura continuar a dar prejuízo aos cofres municipais, ainda que, sublinhe-se, a diminuição de preços esteja a cativar mais pessoas. O chamado Parque T é uma das dores de cabeça da Câmara, que vem dos tempos da gestão PSD, sendo que, por deliberação do Tribunal, há que fazer face a um pagamento mensal de 100 mil euros. Desta forma, José Delgado resolveu pedir o pagamento para todos, mas ficou sem resposta.
Em relação ao Parque T, eu fazia aqui um desafio muito interessante. Já que os custos são superiores aos benefícios, porque é que os vereadores e alguns senhores desta Câmara continuam a não pagar o parque? Faço um desafio. Toda a gente vá para o parque, paga o parque. Os deputados municipais não querem ter borla no parque. Os senhores vereadores têm, Sra. Presidente de Câmara tem, muitos funcionários têm, não devem ter. Começamos por aqui, vamos ser justos. Faz-te esse desafio. A partir de hoje, ninguém tem parque à borda. Ninguém. Todos pagam. Porquê é que tem o parque à borda? Diga. Porquê é que não fala nisso? Não fala, não interessa.
A SIC irá estar em Tomar por ocasião da Festa Templária. O programa Portugal em Festa, transmitido semanalmente aos domingos, irá ser feito na designada Zona Desportiva da cidade no dia 31 de maio, a partir das 14 horas. Para além dos habituais espaços musicais que este formato oferece, haverá também lugar a reportagens alusivas a Tomar e, claro, à Festa Templária, que, recorde-se, começa no dia 27 e estende-se até final do mês.
ERTS. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
Américo Pereira, presidente da Junta de Freguesia Serra Junceira, aproveitou a recente sessão da Assembleia Municipal de Tomar para arrasar por completo o apoio ao associativismo protocolado entre a autarquia nabantina e os clubes entidades do concelho. O autarca sublinhou como maus exemplos a desigualdade no que diz respeito às filarmónicas, onde a Gualdin Pais aparece em plano de evidência face ao subsídio que lhe é atribuído e ainda aos ranchos folclóricos, considerando que o Barcelona do concelho, ou seja, o rancho de Alviobeira, ficou claramente prejudicado face aos demais. Américo Pereira não poupou nas palavras.
Foi um bolo aos pobres, que desta vez sim, isto foi em cheio. Foram atribuídos assídios a associações que já são há anos fechadas, nem direção têm. Foram atribuídos subsídios a associações que têm as poucas instalações que deviam usufruir, estão completamente ilegais. E foram deixadas outras associações que muito têm feito para a cidade, nomeadamente para a Festa dos Sabuleiros. Relativamente às filarmónicas, assiste-se aqui, naturalmente, a uma violação claríssima do princípio da igualdade. Três filarmónicas, três números distintos, para já não falar na cidade, a da cidade, a da Gualdin Pais, porque a nabantina também está assim, está, por acaso é que vai levar menos, mas a Gualdin Pais leva a parte de Leão. Quanto aos ranchos folclóricos, bom, isto é mesmo música. Imaginemos isto. O rancho folclórico de Alviobeira é assim mais ou menos como que o Barcelona em Espanha. Pois o rancho de Alviobeira é o menos bafejado pela sorte. Repare-se nisto. Há ranchos que no ano passado, este ano, têm um aumento de 2.600 euros. O Alviobeira, que é um rancho que muito tem dignificado o concelho, muito bom trabalho tem feito a nível geral, e nomeadamente da cidade. Eu penso que toda a gente devia conhecer o trabalho do rancho Alviobeira. Vá lá, vai receber a mais 1.872 euros e é um pau. E depois, aqui no meio das associações, eu tenho que brincar com isto. Eu vou criar a Casa do Baer de Valdelage. Não tem nada a saber. As casas dos clubes, todas têm subsídio da Câmara. Vou reivindicar também um subsídio para a Casa do Baer de Valdelage. E também para a Associação dos Amigos do Rec-Rec. Porque tem que ser assim. Então, mas isto faz algum sentido? Meter aqui no mesmo saco, aqui casas de clubes, amigos de não sei de quê. Acho eu que é preciso ter mais cuidado.
Relativamente aos números de que Américo Costa falou, salta efetivamente à vista o apoio concedido à Sociedade Filarmónica Gualdin Pais, presidida pelo vereador Bruno Graça, que recebe 37 mil euros em 2015, mais 4 mil do que no ano passado. Outra filarmónica, a nabantina, fica-se pelos 4.500 euros. Por sua vez, o rancho folclórico e etnográfico de Alviobeira recebe 3.500 euros, um valor bem abaixo do que recebem outras coletividades do género. 17 anos depois, continua por concretizar a cedência de terrenos ao município no âmbito do Plano das Avessadas, espaços que estavam destinados à edificação de um complexo desportivo. O assunto mereceu uma chamada de atenção na recente reunião da Câmara de Tomar por parte do vereador dos Independentes, que acusou o atual executivo de deixar andar este processo sem que o proprietário seja obrigado a cumprir o acordo previsto. Pedro Marques recordava que o assunto data de 1998 e envolve quase 8 hectares em terrenos que nunca foram entregues ao município.
Eu acho que a Câmara, de uma vez por todas, devia fazer o proprietário das avessadas cumprir aquilo que está no protocolo, no contrato, que é a cedência dos terrenos para a zona desportiva. que devia ter sido cedido com a aprovação do Pleno, em 98, nunca o foi e, lamentavelmente, foi o assunto que foi sendo ultrapassado. Eu acho, e estou aqui a fazer um alerta, antes que um dia destes, na Câmara ou na Assembleia, a gente faça a proposta, porque é que a Câmara, o município, ao longo destes anos, e atualmente com a situação, publicamente vou fazê-lo agora, mas já o fiz numa das anteriores, muitas vezes, particularmente, porque é que não exige aquilo que está no acordo? Ou não exige aquilo que está no acordo, não está a defender os interesses do município. Essa obrigação estava prevista porque todas as infraestruturas foram feitas nas avessadas, foi à custa do município. Obviamente que houve uma razão fundamental para isso, que era o terreno para o hospital, mas o terreno para o hospital tem lá regras para ser pago pelo município, pela isenção de taxas, tudo isso, e portanto, basta, se quiserem fazer as contas, se aquele senhor tivesse loteado, tinha que fazer infraestruturas, tinha que ser terrenos, tinha que ser tudo. Obviamente que isso demoraria muito mais tempo, mas a cedência dos terrenos para a zona desportiva é algo que é do município. São 7,8 hectares e, portanto, eu acho que a Câmara devia notificar o senhor antes que passasse mais tempo e, se for preciso, ir-me judicialmente, e eu não me importo, como é óbvio, de ser testemunha nesse processo, porque é algo que se arrasta há muito tempo, por que razões, sabe-se lá por que razões. Esse contrato continua em vigor, foi sempre ignorado, por toda a gente, passa sempre ao lado, e eu acho que é uma responsabilidade da presidência da Câmara, essa situação. Fazer respeitar e fazer cumprir algo que estava assinado e que, pelos conhecimentos que eu tenho, a Câmara nunca fez nada para pôr isso em causa.
Passamos à frente neste alargado. O Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo deliberou dar deferimento ao pedido da Cirurgia Geral em termos de reestruturação de resposta deste serviço. Deste modo, foi decidido o aumento da capacidade de internamento da cirurgia na unidade hospitalar de Tomar, com mais 20 camas. O objetivo e os motivos que fundamentam esta reestruturação, esclareceu a Administração em comunicado enviado para a ERTS, assentam na necessidade de melhorar dos serviços médicos prestados aos doentes, garantindo e potenciando maior segurança, em particular na prestação de cuidados médicos pós-cirúrgicos. Esta decisão surge depois de várias reuniões técnicas com os diferentes responsáveis do Serviço de Cirurgia Geral, que unanimemente consideraram uma mais-valia a presente alteração. No texto ficou a garantia de que esta medida não altera os cuidados médicos prestados à população que necessita de cirurgias de caráter urgente, pois os doentes manter-se-ão na unidade hospitalar de Abrantes, onde são intervencionados até estarem estabilizados e só depois serão transferidos para a unidade hospitalar de Tomar.
Rádio Hertz, informação.
Realizou-se na tarde desta quinta-feira, na Casa do Povo de São Miguel do Rio Torto, a cerimónia de assinatura dos contratos-programa de apoio a coletividades, precisamente nas áreas da cultura, juventude, intervenção social e eventos. O total de apoios ascende a quase 510 mil euros. A Presidente da Câmara de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque, realçou a força do movimento associativo do Conselho e enalteceu o trabalho realizado por todas as entidades.
Continuamos a ter uma comunidade que se mobiliza, que cresce em número de associações e de projetos que têm a ver com a vida das nossas comunidades, e nós não ficamos indiferentes e valorizamos muito esse papel, porque se não fosse, não tínhamos criado estas medidas e não estávamos a dar financiamento, porque só assim é que o podemos fazer. Portanto, valorizamos efetivamente, estamos convosco sempre que é possível e sempre que nos convidam também, em bom rigor, para poder assinalar os vossos feitos e as vossas iniciativas. Mas, no entanto, nós não podemos deixar de ser também, a esta altura, exigentes para podermos fazer prova de que o dinheiro é utilizado e é utilizado para os fins a que aqui se propuseram quando assinam publicamente estes contratos. E, portanto, quero dizer-vos que este ano e nas medidas 1, 2, 1, 3, 4 e 5, nós aprovámos 104, aliás, 90 candidaturas das 104 apresentadas, num total de coletividades de 62, e na medida do desporto apresentaram 31 candidaturas, 30 foram aprovadas, e num total de 31 coletividades. E, portanto, há de facto um movimento associativo muito forte e felizmente que o há, e queremos continuar a apoiar de maneira a que possa continuar esta atividade tão importante nas várias coletividades.
Maria do Céu Albuquerque lembrou que a autarquia tem um orçamento que registou, por força das dificuldades do momento, um corte de 40% desde 2009, o que implicou também um corte naquilo que estava previsto atribuir às associações.
No fundo, é para criar os instrumentos necessários e suficientes para que as associações possam dinamizar, possam criar valor e que também não fiquem absolutamente reféns daquilo que são os financiamentos da Câmara para a sua atividade regular. E com isso quero-vos dizer que este ano tivemos necessidade de cortar, tivemos necessidade de cortar bastante nos apoios que estavam previstos, porque o orçamento era claramente o dobro daquilo que estava inscrito no orçamento municipal. E não podemos ficar indiferentes, porque se nós, a esta altura do campeonato, tivéssemos um orçamento que também tivesse duplicado, nós conseguíamos fazer mais. Mas o que é facto é que o orçamento que nós hoje temos para gerir está ao nível daquele que era há 15 anos atrás. Nós, desde 2009, tivemos um corte no orçamento municipal que anda à volta dos 40%, e não podemos ficar indiferentes. Nós, a esta altura, estamos a entregar às associações 500 mil euros. Não é tão pouco assim. Aliás, subimos praticamente em 55 mil euros de 2014 para 2015. Portanto, aumentámos as verbas disponibilizadas, aumentámos o número de candidaturas aprovadas, tivemos que deixar algumas candidaturas de fora, não poucas, antes pelo contrário, mas temos que ser rigorosos também, não só na avaliação, na seleção das candidaturas, dos montantes atribuídos, porque nós temos que prestar provas em relação àquilo que é a utilização dos fundos públicos.
Devido à execução de ramais domiciliários, de abastecimento de águas e de esgotos domésticos no complexo da Levada, irão ser efetuados trabalhos de abertura e fecho de vala na rua Everard no início da próxima semana. Para além do corte de trânsito já noticiado, na rua Everard, nos dias 18 e 19, segunda e terça-feira, haverá também necessidade de proceder ao corte do abastecimento de água, ou seja, na rua Everard e no troço da rua Dr. Joaquim Jacinto, compreendido entre a rua Everard e a rua dos Moinhos, entre as 14 e as 18 horas de segunda-feira. Pelos incómodos causados, o município pede desculpa, na certeza de que se trata de uma obra que vai beneficiar toda a população. Refere esta nota informativa que a Câmara enviou para a redação da ERTS.
Rádio ERTS, informação.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Decorreu no último fim de semana, no Instituto Politécnico de Tomar, a 6ª edição do Bíblio Tocando, uma iniciativa conjunta da Rede de Bibliotecas Escolares e de outros parceiros institucionais do nosso concelho. À semelhança das anteriores, a edição deste ano registou a presença de importantes vultos da cultura, da literatura, das artes e da música, além de reputados especialistas da área económica e finanças, como o Presidente do Tribunal de Contas, Oliveira Martins, o ex-deputado Francisco Louçã e o jornalista José Gomes Ferreira. Mas a ausência, à última da hora, deste conhecido tumarense e jornalista económico foi uma das grandes perdas desta conceituada realização das bibliotecas escolares de Tomar. No entanto, em relação ao painel de economia do Bíblio Tocando, interpretado pelo ex-deputado Francisco Louçã, cabe sublinhar que este catedrático do ISEG defendeu a ideia de Portugal ter solução sustentável apenas com a renegociação da dívida externa, tanto a dívida pública como a dívida privada. Aliás, este professor de economia recordou que nas condições atuais, Portugal não tem capacidade para assumir as suas obrigações financeiras internacionais, pois a dívida do Estado e das empresas públicas representa 173% do PIB, a dívida da banca significa 67% do PIB e a dívida das empresas privadas ronda os 146% do PIB. Depois, o economista Francisco Louçã acrescentou que perante estes valores e face ao desempenho da produção e produtividade da nossa economia, a estratégia da austeridade imposta pela Troika e pelo Governo, baseada na violenta redução da procura interna, não permitirá resolver o problema da dívida portuguesa nas próximas décadas e acabará até por afastar o país dos padrões europeus, tanto ao nível do consumo, como ao nível da educação e dos cuidados de saúde, como ainda no plano das prestações sociais e da solidariedade. Mas, para este catedrático de economia, Portugal tem força suficiente para, de forma unilateral, impor aos seus credores internacionais um ajustado processo de renegociação da dívida externa, enquanto que, na nossa opinião, a reestruturação da dívida poderá assumir-se como um cenário de solução para o problema do país, mas no quadro da convergência com outras economias europeias, como, por exemplo, a espanhola, a italiana e a francesa, as quais também apresentam elevados níveis de dívida, e todas elas precisam de uma resposta viável e consistente para ultrapassarem as suas debilidades financeiras.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.